Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vamos lá abrir a palavra de Deus em Mateus. Obrigado, Mari. Mateus capítulo 6. Eu vou aproveitar, vou abrir aqui a minha água. Obrigado, Mari. Mateus 6. Quem é que veio o domingo passado? Só para eu fazer contas. Vamos lá. Não, a brincar. Mesmo a brincar. Mas domingo passado, e há alguns domingos esta parte, a série que nós demos o título de Uma Vida com Jesus. Não é? Quem é que está? E é levar-nos a nós uma viagem do que é isso ser discípulo de Jesus. O que é isso ser um seguidor de Jesus. Porque hoje nós dizemos, eu sou seguidor de Jesus. Não é? É como alguns dizem, eu sou católico. E a gente dá sempre, pergunta sempre assim, praticante ou não praticante? E alguns dizem assim, não praticante, mas eu sou católico. Mas hoje já chegámos ao cúmulo de dizer assim, eu sou evangélico. E eu já tenho que perguntar, praticante ou não praticante? Não, eu cá tenho a minha fé. Pronto, ok. Ser seguidor de Jesus não significa... Ou deixa-me dizer assim, mesmo para chocar, ser pastor não significa que é um seguidor de Jesus. Ser um músico não significa que é um seguidor de Jesus. Ser uma pessoa que frequenta uma igreja não significa que é um seguidor de Jesus. Quando eu disse fazer uma viagem, é porque no tempo de Jesus havia os mestres, os rabis e havia os seus discípulos, os seus aprendizes, os seus alunos. Então, tanto que ele, olha, tu, quem é o teu mestre? O meu mestre é Jesus, ou o meu mestre é aquele rabi. Né? O Paulo aprendeu, né? O Saulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, quem é o teu mestre? É Jesus. Então, naquele tempo, ter um rabi, um mestre, um professor, não era apenas ter alguém que nos dava assim umas luzes teóricas da Bíblia, como seguir a Deus, não. Nós, tanto que o seguir o mestre era 24 horas por dia, literalmente. Por isso é que os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos, dia e noite. Eles largaram tudo para andar com Jesus. Porque o objetivo daqueles alunos era se tornarem como o mestre. Há relatos até que eles a própria imitavam o andar. Não estou a falar de hipocrisia, mas a verdade é que quando nós ouvimos muito uma pessoa, andamos muito com uma pessoa, nós, sem querer, naturalmente, começamos a imitar aquela pessoa. Por isso é que há o ditado português, cuidado com quem andas, não é? Porque se andares com um coxo, depressa começas a coxear. Mas é verdade, se eu, às vezes, parece um pastor não sei quanto. Não é porque eu queira fazer, é que se eu ouvir muito, naturalmente eu vou ter expressões que eu nem noto, só quem me ouve é que nota. Não é? Então, o objetivo de ser seguidor de Jesus é ser um imitador de Jesus. Por isso é que a proposta é andar com Jesus para aprender ou ser como Jesus, para passar a fazer como Jesus. Então, é um convite a fazer essa viagem. Então, nós estamos no Sermão do Monte. E nós começámos pelo final, quando Jesus, lá em Mateus 7, ele disse assim, olha, todos aqueles pessoas sensatas são aquelas pessoas que ouvem a minha palavra e a praticam. E essas pessoas são semelhantes a um construtor que constrói uma casa sobre a rocha, sobre um alicerce firme. E essa é uma pessoa sensata. Então queres ser uma pessoa sensata? Constrói a tua vida sob o alicerce firme. E qual é o alicerce firme? As palavras de Jesus. Não é as palavras da igreja, não é as palavras do pastor Mário, não. É as palavras de Jesus. Ele disse, por outro lado, as pessoas insensatas, eles constroem a sua... são aquelas pessoas que ouvem a minha palavra, mas não, não ligam. Eles sabem, mas não prestam atenção. Não é? Até podem prestar atenção. Não ligam nenhuma. Ou seja, não as praticam. E é, essas pessoas são parecidas, iguais a um homem que constrói a casa sob a areia. Então vem a tempestade, vem os problemas, vem a adversidade e a casa cai. Então, como nós queremos ser pessoas sensatas, então dizemos, olha Jesus, então quais são as tuas palavras? Então se isto foi falado no final de um sermão, então nós resolvemos rebobinar a cassete e ir percorrer o tal sermão que ele falou para que no final ele dissesse estas palavras. E vamos descobrir então as palavras de Jesus, práticas de pessoas sensatas. E já vamos na terceira. E temos feito isso por blocos. Por blocos porquê? Porque se os irmãos perceberem, cada bloco, cada mensagem de domingo, todas aquelas práticas, elas têm o mesmo fio condutor, elas têm o mesmo coração, a mesma linha. E hoje vai acontecer o mesmo. Então nós terminamos em João 6, quando ele falou sobre as molas, sobre a oração e sobre o jejum. E logo a seguir, no versículo 19, ele diz assim, vamos lá, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Como os irmãos sabem, Jesus não disse essas palavras porque a seguir tinha uma carrinha para pintar e ia recolher uma oferta. Não, ele não está a pensar em dinheiro aqui. Como é lógico. Eu não estou a dizer que ele não está a pensar em dinheiro, quer dizer, não está a pensar em colher a oferta. O que é que ele está a falar? Jesus, em primeiro lugar, ele não é contra acumular. A questão é acumular o quê e aonde. Porque aqui a questão não é tanto dinheiro. Aqui a questão é que Jesus está a chamar a atenção os seus seguidores. É cuidado onde é que tu colocas o teu coração. Ou seja, o nosso coração, segundo o versículo 21, diz assim, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se o nosso tesouro estiver apenas nas coisas desta terra, não é? Aí nós vamos colocar o nosso coração, nós vamos colocar as nossas energias, nós vamos colocar a nossa atenção, nós vamos fazer tudo por essas coisas. Então ele diz, tem cuidado, porque se nós estivermos a colocar o nosso coração apenas no reconhecimento das coisas nesta terra, estivermos a colocar a nossa atenção apenas nos bens desta terra, apenas na aparência, apenas, sei lá, no pseudo-sucesso, na segurança, o coração torna-se ansioso e vazio. Porquê? Porque todas essas coisas são frágeis e todas essas coisas são passageiras. Olhe para as grandes estrelas, não é? Se a gente perguntar, por exemplo, o Mário, aqui a gente às vezes anda de bicicleta, não é? Não somos ciclistas, andamos com eles. Quer dizer, eles passam por nós. E ele fala de homens que foram, eu percebo pouco ou nada disso, não é? Mas grandes atletas no ciclismo, eu não faço ideia quem são. E o mundo se esqueceu deles. Porque é normal, o estrelato há um tempo, depois isso passa. Sim ou não? Em todas as áreas. É o Figueira, o Pastor Mário e tal. É agora. Porque isso vai passar e de repente vem uma geração e outra. E não sabem lá quem é que foi o Mário, o Joaquim, o Paulo. E já passou. O que ele está a dizer é, não coloquem o vosso coração nessas coisas da terra. Porquê? Simples, porque elas são passageiras. Ele não está a falar contra. E já vamos ler o contexto. E vamos passar mais. Ele não está a falar, ele está a dizer assim, não coloquem as vossas energias, não coloquem a vossa segurança, não coloquem nada disso. Porquê? Porquê? Porque o nosso tesouro, se o nosso tesouro não está em Deus, não está em fazer a vontade de Deus, porque essas coisas é que são eternas. Todas as outras são passageiras. Então, para Jesus, uma pessoa sensata é uma pessoa que acumula tesouros no céu. Está bem, ó Senhor, ó Jesus, então como? Como é que eu vou acumular tesouros no céu? Claro que nós não vamos vender terrenos lá no céu, né? Liga o irmão lá, nós somos uma igreja séria. Não, é porque infelizmente até isso já acontece. noutros sítios. Claro que não é. Quando nós lemos esta mesma passagem em Lucas, nós vamos um bocadinho mais à frente. Porque Lucas, ao relatar este mesmo acontecimento, ele diz assim, Lucas 12:33, vendei o que tens, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu, que nunca acabe, onde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou seja, ele está a falar da mesma passagem, mas percebemos o quê? Que a forma eficaz de transformar tesouros na terra em tesouros no céu é não ficar indiferente às pessoas, principalmente às mais vulneráveis. É o que Lucas nos ensina. E quando nós vemos o Evangelho de Jesus, nós percebemos isso em todas as páginas da Bíblia. Por exemplo, Mateus 25, não vamos abrir no versículo, a partir do versículo 35, olha, tive fome e deste-me de comer. Olha, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e foste-me e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste. Estive na prisão e me foste ver. E eles perguntaram, mas quando é que tu foste estrangeiro e nós te hospedámos? Quando é que tu estavas nu e nós te vestimos? E ele continua no versículo 40. Em verdade vos digo que quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, irmãos, a mim o fizeste. Jesus está a dizer assim, fizeste algo na direção de uma pessoa que não tinha condições, ele diz assim, olha, estás a fazer para Deus, estás a acumular tesouros no céu. Por isso é que Provérbios 19, 17 diz assim, o Senhor, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Então, quando nós usamos os tesouros da terra, o dinheiro, o nosso tempo, a nossa energia, os talentos, quando usamos isso na direção de pessoas, especialmente nas mais vulneráveis, o Jesus está a dizer assim, olha, tu transferes para tesouros no céu. E isso é uma prática de pessoas sensatas. Quando Lucas diz assim, vendei tudo, o que é que ele está a nos ensinar? Não é um convite só a dar, é um convite a viver desprendido. É a vida não se resume no acumular. A vida tem mais a ver com aquilo que nós damos, com a maneira como nós damos, do que aquilo que nós acumulamos. Então, uma prática de uma pessoa sensata é, dois pontos, usa as coisas para abençoar as pessoas e não usa as pessoas para conquistar as coisas. Eu vou repetir. Uma prática de uma pessoa sensata é, usa as coisas para abençoar as pessoas. Deus abençoou-te, desfruta. E olha, abençoa outros também. Deus abençoou-te com um carro, dá boleia a outros. Deus abençoou-te com uma casa, ser hospitaleiro. Ou seja, usa as coisas para abençoar as pessoas e não usa as pessoas para conquistar as coisas. Porque o que nós vivemos neste mundo é, às vezes é o inverso. Há pessoas que usam as pessoas como degraus para subir na vida, para conquistar, não importa quem eu engane, não importa quem é quem eu mento, minto, não importa quem é que eu faço mal, desde que eu consiga, aí está tudo bem. Por isso é que eu disse, nós somos uma igreja séria, não vamos vender terreno no céu. Porquê? Porque há gente sem escrúpulos que faz isso. Como se isso fosse possível, não é? Parece mais difícil de acreditar é como é que alguém compra, não é? Mas é melhor eu passar, é melhor, porque isso a mim fica mesmo difícil acreditar. Oh, irmãos, claro que não, sabe o que é? É a exploração da dor. Agora sem ser de brincar. Esse pessoal explora a dor e o sofrimento das pessoas. Quanto é que não vale a vida do seu filho? Vale tudo. Claro que vale tudo. Mas essa gente é sem escrúpulos. Isso é outra história. Que devem ser denunciados. A gente às vezes também fica assim, ah, ela não me quer pôr nisso. Mas essa gente, isso é presa. Bem, vamos lá. Vamos lá voltar à mensagem, porque essa não é a mensagem. Mateus capítulo 6, verso 25. Bem, uma prática pessoa sensata é usar as coisas para abençoar pessoas e não usar as pessoas para conquistar coisas. E ele vai continuar a falar nesta linha. E é nesta linha que ele diz assim, olha o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas. Jesus não está a dizer que na vida nós não temos necessidades. De, por exemplo, que ele fala necessidades básicas de comer, de vestir. Ele não, de beber, ele não está a falar nisso. Jesus não está a combater a não responsabilidade. Não, nós devemos ser responsáveis. Nós devemos fazer contas na vida. Nós devemos ter de não gastar tudo o que tem, etc, etc. Quando assim é possível, porque infelizmente vivemos fases que não é possível. O que Jesus está a dizer é assim, olha, diz não à ansiedade e à preocupação constante que assolam a tua alma. Eu disse, olha, não andeis ansiosos, ou seja, a ansiedade prende o nosso coração ao medo. A ansiedade, aquela ideia que a gente tem que controlar tudo, e quando eu não controlo tudo, como é que vai ser? E ficamos ali ansiosos por coisas que ainda nem sequer chegaram, mas vão chegar. E às vezes muitas delas nem vão ser, graças a Deus, aquilo que o filme às vezes que nós fazemos. Então, oh Jesus, mas como é que eu posso viver não ansioso? E parece que ele vai brincar connosco, porque ele diz assim, olha para os pássaros. Diga ao irmão ao lado, olha para os pássaros. Diga lá ao outro irmão, olha para os passarinhos. Porquê que eu digo que é só parece estar a brincar connosco? Porque a gente diz assim, pensava que a mensagem era assim mais profunda. Mas nós vivemos hoje num tempo que nós perdemos a capacidade de parar e observar. A gente vê, mas não vê nada. Qual foi a última vez, por exemplo, que estiveste a olhar para um pássaro ou para a natureza, uma hora quieto, parado, a contemplar e a pensar? Uma hora, pastor. Eu não tenho tempo para nada. Qual foi a última vez que estiveste uma hora a olhar para o mar e a apreciar? Veio a onda, depois vem outra. Uma é maior. São 7 em 7. Depois a outra é mais pequena. A terceira é maior. Depois volta. Depois vai. E apreciar que todo aquele oceano que nós olhamos, enorme, que nós não conseguimos ver vir, é a criação da obra de Deus. Nós perdemos esse hábito. Nós andamos a correr. Nós queremos tudo à pressa. Nós queremos tudo rápido. E Jesus disse, olha, para um bocadinho. A vida não é correr só. Se nós não formos intencionais, nós andamos a correr para um lado para o outro, nunca pensamos. E isso é tão grave, que não só não pensamos e não conseguimos contemplar a obra de Deus, Deus na natureza, como nem conseguimos meditar e pensar em alguns erros que nós cometemos e que foram as nossas decisões erradas que nos levou ali. Porque a gente a seguir está a fazer o mesmo, e a seguir está a fazer o mesmo, e a seguir está a fazer o mesmo, e anda 10 anos a fazer o mesmo, a clamar a Deus e nem percebe, com um bocadinho de reflexão, ia perceber assim, eu sou o causador destes problemas, porque eu estou repetidamente a fazer a mesma coisa. Uma coisa simples, se eu ganho 50, não posso gastar 51. Sim ou não? Não, mas eu preciso, sim, mas o precisar não faz lei, meu amigo. Nós temos que fazer qualquer coisa. E o qualquer coisa temos que tentar cortar. Dói, dói. Mas vai doer mais. Tu gastas hoje 51, amanhã 53, depois 56, depois sei o quê. À espera de um milagre. E o milagre vai ser é que a dívida vai ser maior. São coisas práticas. Mas sabe porque é que isso acontece? Porque os ensinaram a não contemplar, a não pensar sobre as coisas. Mas não, vamos lá, não, agora vamos para esta campanha. Não, agora vamos pôr fé aqui. Não, vamos semear. Eu nem tenho, não tens? Pede o empréstimo para dares. Porque tu vais ver um milagre. E isso só vai aumentar. O quê? O problema. Então, o que Jesus está a dizer assim, pessoal, parem. Tentem contemplar os passarinhos e percebam que a natureza é a obra da criação de Deus. Foi Deus que criou. E quando nós paramos, eu às vezes também não paro, não pensei que eu sou melhor que ninguém, né? Mas conseguimos pensar, pá, mas como é que as coisas são tão bem feitas? Um dia estávamos a comer, acho que era tangerinas, aí, dizer, né? Graças a Deus, eu venho ao culto, mas eu vou também ao supermercado. Quer dizer, o supermercado é que vem até mim. Né? Tinha ali uns ovos. Obrigado. Mas isto para dizer o quê? Que estávamos a comer fruta da época que uns irmãos deram e a Carla estava a dizer, já viste como é que a família, já viu meninos, olha, como é que Deus é tão bom, faz coisas tão perfeitas que a fruta da época é o que nós, a vitamina que nós necessitamos para este tempo. É interessante, não é? Mas a gente pode nem pensar nisso. Para dizer, para. Contempla. E ele termina para dizer assim, vocês, se Deus cuida dos passarinhos, não vai cuidar dos seus filhos preciosos, que são vocês, que somos nós. Ele estava a falar para os discípulos. Se Deus se preocupa com os pássaros, se Deus se preocupa com os lírios, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, Deus não vai cuidar de vós. Ele não está a dizer para não nos preocuparmos. Ele não está a dizer para nós não sermos irresponsáveis. Não. Ele está-nos a dizer assim, não vivam ansiosos. A ansiedade rouba-nos de viver o momento. E a ansiedade é... Vocês já repararam que nós somos a geração que mais temos e a geração que mais ansiosa na Terra? A gente vai trabalhar segunda-feira, está com ansiedade de chegar à sexta. Sim ou não? A gente não desfruta dia nenhum, já quer que chegue a sexta. Chega à sexta, à noite, sábado, domingo à tarde, já começa a deprimir porque amanhã é a segunda. Pá, tens o domingo à tarde, desfruta, vai passear com a família, vai fazer qualquer coisa, vai andar a pé, vai ver o... Não precisa de gastar dinheiro. Vocês vão parar que nós somos meninos, crianças, queremos ser adultos. Não quer ser criança. Quer ser jovem, já quer trabalhar, já quer namorar. Calma, brinca, esquece o namoro. Não, mas... Ele casou e tem que ter filhos, porque tem que ter um filho. Calma, desfruta os dois. E tem um filho, tem que ter outro. E para não sei o quê. E depois perceberam que a vida passou. O miúdo nasce. Ai, ele toma... Falar mais devagar, não é? Já quer que ele ande, que ele fale, porque as noites... Desfruta cada dia. Desfruta, porque vai chegar a altura que eles já não são mais pequeninos, já não estão lá mais, e tu dizes, ai, os meus meninos já estão grandes. Ai, eu já... Sim, já nem fazem barulho em casa, porque eles nem em casa estão. Então desfruta eles estarem em casa. Vamos desfrutar. Sabe que a fé, essa coisa dos sonhos, de pôr a fé, pôr alvos, tem a sua parte positiva, mas também, se não for... em medida, tem a sua parte negativa. A pessoa está tão ansiosa de chegar ali e nós vamos ter 500 pessoas e nós vamos ter isto e nós vamos conseguir aquilo e aleluia e não sei o que, andamos e depois não acontece logo no outro dia, a pessoa anda toda chateada e aborrecida, ou seja, em vez de viver o momento, o nosso momento é este. Diga-me ao lado, sorria para ele. Vamos desfrutar uns dos outros. Este é o nosso momento. É. Eu vou abraçar o contexto. Eu estou a falar porque eu já vivi assim. estava-me a fazer uma pior pessoa. E Jesus disse, calma, não andem ansiosos, vamos chegar lá. Queres um carro melhor, desfruta do que tens. E vais ter que portar bem até eu ter outro, até lá. Vamos abençoá-lo, não amaldiçoá-lo. Irmãos, eu estou a brincar, mas para dizer que vocês sabem tão bem quanto eu, que às vezes vivemos de tal forma que nós perdemos esta capacidade de contemplar e perdemos a capacidade de desfrutar. Porque queremos estar sempre lá mais além, e mais além, e mais além, e mais além, e não desfrutamos o aqui e o agora. Vamos desfrutar a chuva, porque vai haver alturas que vai dizer que está calor a mais. Porque tudo é necessário. Se alguma coisa dessas não acontecer, isto tudo fica logo baralhado. Então que Deus nos dê a capacidade, quando Ele diz, olhem, olha, Deus dá-me a capacidade de parar e de desfrutar cada momento. Até nas dificuldades. Ai sim, pastor, sim. Que eu possa aprender com elas. Olha, o que é que eu posso aprender? O que é que eu posso ver? Há muitas alturas que eu aprendi. Sabe o que é que eu aprendi? Que eu não tinha muito, mas parece que não me faltava. Parece que sempre que eu precisava, aquilo aparecia. Gente, é, pá, agora que apareceu isto, um dinheirinho extra, mas vai para ali. Mas já vi se não tivesse. Não ia para ali nem para lado nenhum. Então vamos aprender a desfrutar. Às vezes nas coisas é pensar assim, cair-me em si, olha, realmente, eu vim parar aqui e pronto, eu creio que Deus vai me ajudar, eu vou sair daqui. Mas eu não fui muito sábio, quando eu tinha muito ali, eu precipitei-me e não fiz contas à vida que as coisas às vezes não correm sempre da mesma maneira e eu vim cá parar. Então, o refletir é bom. Então, ele disse, olha, parem, olhem, confiem. O vosso Pai Celestial sabe o que vocês necessitam. E no versículo 31 ele disse, olha, não andeis, pois, inquietos, nem com o que beberemos, nem com o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. O que é buscar o reino de Deus? É vir à igreja? É, pode ser, mas não é isso que está aqui. Quando eu estou a dizer pode ser, é, não vamos dizer, ah não, não é importante não ouvir a palavra de Deus. Claro que não. Mas não é apenas ter momentos espirituais. Ter momentos em que, ah, agora tenho que buscar o reino de Deus, é orar hoje. É... Não, irmãos, o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a nossa vida. Então, para Jesus, o reino de Deus não é um território. Ali, se você vê, é o reino de Deus. Ali não é... Não. O reino de Deus é a sua vontade a acontecer na nossa vida. É onde Deus governa. Aí é o reino de Deus a governar. Então, por isso é que ele está a dizer, olha... Não, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, olha, o vosso tesouro não esteja nessas coisas. Não andem ansiosos com elas. Deus vai suprir. Olha, busquem primeiro. Olha, o vosso tesouro seja o reino de Deus. Para quê? Para nós sermos governados pelo reino de Deus. Sermos governados pelos princípios do reino de Deus. Para sermos governados pela autoridade de Deus. E a sua justiça está a falar de alinhar a nossa vida, o nosso caráter com o caráter de Deus. Está a falar de honestidade, está a falar de amor, está a falar de misericórdia. Está a falar de obediência, está a falar de sinceridade. Então, muitas vezes nós procuramos a estabilidade e o dinheiro e o reconhecimento primeiro e só depois sobrar espaço. Nós pensamos em Deus e Deus, Jesus diz assim, isso é ser insensato. Porque uma pessoa sensata, ela vai colocar a prioridade, primeiro o reino de Deus, não é? Porque isso é que é eterno e tudo o resto, olha, Deus vai acrescentar, Deus vai abençoar, Deus vai te dar força, Deus vai te dar sabedoria. Amém? Vamos lá, Mateus 7, nós temos que acabar hoje, irmãos. Não é que eu não esteja cá para a semana. Não. Versículo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados. Porque com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Porque é que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, eis uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho E então verás claramente e para tirar o argueiro do olho do teu. Irmãos, há muita falta de compreensão em relação a essa passagem. Primeiro é dizer, nós não temos que julgar ninguém. Não, a Bíblia do apóstolo Paulo, muitas passagens dizem, não, nós temos que julgar sim. Porque se nós não julgarmos a nós mesmos, nós vamos ser julgados pelo mundo. Agora, o que ele está aqui a falar é aquela atitude de superioridade, né? De ser juiz. E aí Paulo também diz, Deus não nos fez juiz de ninguém. Porque nós somos muito rápidos a julgar os outros. Nós somos muito rápidos a criticar a atitude dos outros, a maneira dos outros, o erro dos outros, a queda dos outros. Nós somos assim muito rápidos. Deus está a dizer assim, olha, se tu não queres que te julguem a ti, então não julgues os outros. Estás disposto que te julguem a ti? Sim, então ok. Agora, o que ele está a dizer aqui, porque aqui há outro, há aqui um perigo também. E qual é o outro perigo aqui? É nós acharmos que os discípulos de Jesus, na sala de aula de Jesus, nós não temos nada a ver uns com os outros. E Jesus disse assim, não, isso não está certo. Ou seja, nós devemos nos encorajar uns aos outros. Nós devemos chamar a atenção uns dos outros. Nós devemos ser bênção uns para os outros. Mas quando nós reconhecemos que todos nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, aquela arrogância, aquela soberba, aquela superioridade de eu achar que estou acima dos outros, ela cai por terra, porque eu careço da graça de Deus, da misericórdia de Deus, como cada um de vocês. Então quando Deus me cura e Deus tira essa trave e há humildade no meu coração, então eu posso ir ter com ela, posso ir ter com o Ivo, posso ir ter com alguém e que nós somos amigos e estamos aqui a caminhar juntos e se eu vir que alguma coisa está a ser de estorvo para a vida deles, que eu possa partilhar isso. Olha, não é bom isso. E haver atitude de humildade, dizer, não, a Bíblia diz que não devemos julgar ninguém. Sim, mas ninguém está a julgar. Ninguém aqui é juiz no sentido de ditar, de dizer, pá, está mal, vai estar condenado. Não. Mas de nos ajudarmos a o outro a ver que há coisas que nós não vemos. Quem é que aqui é condutor, conduz, não é? Não há ali no carro um ponto que a gente chama o ponto cego? Não é? Que a gente vai eliminar ali uma parte que a gente não vê. Mas se calhar a outra pessoa do outro lado, ou se fora do carro, ele vai ver. Então se ele está a ver que aquele caminho que eu estou a trilhar é um caminho de destruição, ele é responsável por me dizer. Ele é responsável por me chamar a atenção, mas com humildade, claro. Não com arrogância, não com eu estou aqui, tu estás ali. Não. Mas com humildade nos ajudar. Então, os discípulos de Jesus, eles se ajudam. Os discípulos de Jesus, porque ele diz, olha, tira a trave do teu olho e então vais tirar o argueiro, ou vais ajudar a tirar o argueiro. Ou seja, isso é para ser feito? Claro que sim. Claro que sim. Não com arrogância, não com ditadura, dizer, olha, eu sou o juiz aqui, eu nunca falho, eu sou melhor que os outros. Não, nós não somos. A graça de Deus, a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. No versículo 12 ele diz assim, olha, porque daqui está. 7:12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Neste tempo, sabe o que é que eles tinham só? Não tinham a Bíblia, como nós temos aqui. Tinham a Torá, que é o Velho Testamento, os primeiros 5 livros da Bíblia, e tinham os profetas, já é muito. E Jesus parece que é simplista, não, ele é simples. Ele diz assim, tu queres fazer, queres cumprir toda a Torá, queres cumprir tudo o que os profetas dizem. Então olha, faz aos outros o que gostarias que eles te fizessem. Mas se é assim tão simples, é. Queres cumprir a Torá? Faz aos outros o que gostarias que eles fizessem. Não é só não fazer mal, é fazer o bem. É dizer, ah, eu não me meto nisso. Não, eu não faço mal a ninguém. Sim, mas muita gente vive assim, não faz mal a ninguém. Mas Jesus diz, não é não basta não prejudicar. É vai e abençoa. Vai e age. Ou seja, a igreja não é para ser passiva, é para ser ativa. Coloca-te no lugar do outro. Isso é impossível? Claro que é. O Ivo está a passar alguma coisa e eu dizer, ah, eu sei o que estás a passar. Não, não sei coisa nenhuma. Sabe porquê que eu não sei coisa nenhuma? Porque eu não sou ele. Eu não tenho os ténis dele. Eu não sei o que é que ele está a viver. Eu não sei o que é que ele está a pensar. Eu não sei o que é que ele está a sentir. Então, se eu não sei, o que é que eu posso fazer? É simples. É ir ter com ele e ouvi-lo. Não é dito a postas de pescada. Não, é ouvi-lo. O que é que eu posso fazer? E tentar perceber o seu coração, o seu sentimento, as suas emoções, a sua dor. Olha, o que é que eu posso fazer por ti? Porque chegar perto e preocupar a ver isso chama-se o quê? Empatia. Pessoas sensatas são pessoas que têm empatia. É o que Jesus nos está a ensinar. E o que é que às vezes a igreja faz? Ao contrário. Ela está assim porque não tem fé. Pois, não tem fé porque não foi contigo. Porque alguns têm uma fezada. Quando acontece com eles, a gente nunca mais os vê na igreja. Porque a gente tem muita fé quando tudo está bem. Isso chama-se falta de empatia. Alguém morreu, pronto, está tudo bem, a vida segue. Pois segue, não és tu. Alguém perdeu o emprego. Ah, mas então, a gente tem que confiar em Deus, claro. A questão não é o que se diz, é a maneira como se diz. E se a pessoa chora, não chores, não dá o quê? Queres que eu ria? Queres que meta aqui aos saltos? Morreu não sei quem, morreu a mulher, ou morreu o marido, mete-me aos saltos. Ah, está com o Senhor. Sim, mas ela fazia-me falta, era a mim, não é o Senhor. É só para nós vermos, eu estou a fazer assim teatro, papel parvo, mas é para ver a nossa figura que às vezes fazemos, que é uma falta de empatia tremenda. Bruno, podes ver isso, faz favor. Porquê? Porque não somos nós. Só aquela pessoa está a sofrer. Não estamos a falar que agora aquela pessoa está a sofrer e aquilo passou há 50 anos. Não, não foi há 50 anos, foi há 2 dias. Há que se adaptar, há uma série de coisas. E há pessoas que a coisa vai mais rápido, há pessoas que vai mais devagar. Seja o que for. Queres cumprir a lei? Jesus resumiu a coisa simples. A gente é que complica. Às vezes nem precisamos de ouvir ninguém. Às vezes só precisamos de olhar e perceber que ele está ali. Quer ver uma coisa? Que há aqui pessoas que se calhar não falam. Com a minha esposa, mas não só a minha esposa. Fora as pessoas que não, nem a minha família são. E são. Mas só de estarem aqui, de olhar para mim, sei quê, isso me traz segurança. Só de saber que aquela pessoa está comigo, isso me traz energia para enfrentar e tomar decisões e dizer que não, a quem dizer que não, que às vezes é difícil, etc. Só de saber que a pessoa está ali. Isso chama-se empatia. E por último, vamos lá passar à frente também. Estas 3 semanas não ouvi muitos améns, porque... Versículo 13. Eu estou a brincar com vocês também. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontram. A porta estreita e o caminho apertado, irmãos, simboliza uma vida de obediência, de fé, de renúncia, de compromisso com Deus. Porque nós não podemos ler estes 2 versículos sem olhar para trás. E todo o sermão do monte. Nós não podemos isolar isto. Porque faz parte de um sermão. É a mesma coisa que alguém, numa fala minha de 45 minutos, pegar numa frase de 20 segundos e tirá-la e descontextualizá-la. Nós não podemos fazer isso. Podemos, mas isso é malandragem. E esta porta estreita não significa que Deus quer dificultar as coisas por crueldade, mas que viver segundo a verdade de Deus exige uma decisão, exige disciplina, exige transformação interior. Esta porta larga representa o caminho mais fácil, confortável, popular. Viver apenas seguindo os nossos desejos, o egoísmo, o pecado, a mentalidade da maioria, sem buscar a vontade de Deus. Por isso é que muitos são os que entram por ela, porque é mais fácil. Sabe o que Jesus está a dizer aqui? Parece-me a mim, irmãos, parece-me a mim. Eu vou dizer assim, parece-me a mim. Eu não sei se irmãos concordam, mas parece-me a mim que seguir a Jesus não é tanto aquela ideia que é tudo fácil. Eu não estou a falar, ai, seguir Jesus é uma guerra. Não, não, não. Mas aquela ideia e tal, com Jesus é de fé em fé, de glória em glória. E alguns ficam com aquela ideia, tu tens Jesus, nunca mais vais ficar doente. Tu tens Jesus, nunca mais vais passar necessidades. Porque isso é dinheiro chove. Não sei aonde. Pelo menos ainda não encontrei, só chove água. Mas aquela coisa de a gente tem Jesus, a gente é a vida. É. Havia uma música há uns anos atrás que dizia assim: com Jesus para nós tudo é canja, tudo é fácil. Canja, canja de galinha é aquela que é. Como é que eu explico isto, Paulo? Canja é uma sopa de frango, né? Que é, canja quer dizer que é fácil. Com Jesus para nós tudo é fácil. Para mim parece-me que isto de facto não é verdade, porque seguir a Jesus é um caminho de constante autoavaliação. Seguir a Jesus é um caminho constante de renúncia. Seguir a Jesus é um caminho constante de transformação, onde nós estamos sempre preocupados em viver de maneira justa. Sabe o que é que eu ouço Jesus a falar aqui? É como se Jesus estivesse a dizer assim: queres ter uma vida fácil? Escolhe outro rabi, porque comigo não vai lá. Não vais lá. Escolhe outro. Eu sei que isto não é popular dizer, mas é o que me parece aqui. Se eu pegar em tudo para trás, para mim, não matar, porta larga. Eu nunca matei ninguém. Epá! Não, espera lá. Eu vos digo que basta ser odiado, é só diminuir o outro. É para a porta estreita. Sim ou não? E a gente vai olhar para trás e se vamos fazer uma retrospectiva, tudo o que ele falou, sempre que Jesus abre a boca, ele estreita a porta. Sim ou não? Então é uma luta no sentido da autoavaliação. É um compromisso com Deus, é dizer perdão-me. Eu não sei quantas vezes vocês fazem isso, mas quantas vezes, às vezes, eu falo para a minha mulher e depois eu fico arrependido e depois, ah, eu disse alguma coisa estúpida, parva. É, não, não foi assim muito parva, foi só parva. A gente faz essas coisas. Sim ou não? E as mulheres de João Rio também fazem. E a gente vai fazer o quê? Pedir perdão a Deus e a gente fica, ó Senhor, ajuda. Isso é o Espírito Santo. É nesse sentido de quebrantamento, de dizer, não, não, não é esse caminho que eu quero seguir. Eu quero imitar Jesus. Às vezes consigo, às vezes não consigo. Às vezes é mais fácil, às vezes é menos fácil. Mas eu quero imitar Jesus. Eu quero ser um seguidor de Jesus. Eu quero me tornar como Jesus. E quando eu digo eu quero, eu tenho a certeza que esse é o vosso coração. Eu não estou a falar por mim, por nós. Nós não queremos imitar Jesus. É sempre fácil. Agora, nós podemos deturpar a Bíblia e sempre que a gente quiser xingar os outros, a gente arranjar um versículo bíblico para fazer e dizer assim, não, a Bíblia também diz que eu sou cristão, mas não sou parvo. O que é isso? O que é que faz? Quem não sendo é filho de boa gente, a gente vai buscar, a gente mistura. Isso não é nada de Bíblia, isso é ditados populares. Não tem nada a ver com a Bíblia. E uma ou outra coisa tem a ver com a Bíblia. 99,9% quando a gente diz quando está assim todos acelerados é descontextualizado, ou seja, é heresia. Ou seja, o que é que a gente está a fazer? É passar a mão pelo ego? Não, não, vou fazer mesmo, eu quero mesmo, é por aí. E Jesus disse, oh, queres seguir esse caminho? Isso é a porta larga, meu amigo. Não, volta cá. Porta estreita, porquê? Vocês imaginem que eu estou assim e eu não trouxe. Né? Imaginem que eu tenho assim um monte de bagagem e está ali uma portinha. E eu vou com malas de um lado, do outro, bagagem, daqui, daqui lá. E chega ali, não passa. O que é que eu tenho que fazer? Ou não entro? Ou largo? E entro? Como eu sou vulnerável, ó Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não é porque o pai fez mal, a mãe fez mal, não é porque magoaram lá atrás, não é porque fizeram isto, fizeram aquilo, não. Isso não é desculpa. Irmão, nós não podemos viver eternamente dizer que andamos a magoar os outros porque nos magoaram a nós. Nós não podemos dizer eternamente que fizeram isso aqui, porque isso é deitar as culpas, isso já vem do Adão. Do Adão! Ai, foi a Eva! Então, Eva, foi a serpente. E a serpente, olha, não sei, se calhar foi outra serpente qualquer. Ou seja, a gente está sempre a passar a culpa aos outros. Então, seguir a Jesus não é apenas dizer que acredita nele. É viver de acordo com os seus ensinamentos. E isso requer renúncia. Requer compromisso. Isso requer humildade, isso requer fidelidade. Amém. E Jesus está a dizer assim, olha, aqueles que construírem a sua vida nestas práticas, eles estão a construir a sua vida sob a rocha. Eles estão a ser pessoas sensatas. Eles estão a ser pessoas sensatas. Eles estão a ser pessoas sensatas. Uma nota rápida. A gente conhece o final da história. E para nós é muito mais fácil. Mas pense no José, que depois de rejeitar a mulher de Potifar, passa 2 anos na prisão. Digo, irmão lado, não foi 2 semanas. Não foi 2 dias. Foram 2 anos. Imagine ele... assim no lá para o dia número 400. Imagina este pensamento. Epa, eu sou mesmo burro. Eu sou estúpido. Eu sou estúpido. Porque se eu não tivesse dito que não à mulher, eu não estava preso. Parvo sou eu. Eu estou a usar esta linguagem de propósito. Parvo sou eu. Porque se eu tivesse lá ido para a cama com a mulher, ela estava toda satisfeita e eu não estava preso. Sim ou não? Quantos já pensaram coisas parecidas em situações não iguais, mas semelhantes? O parvo sou eu. Disse a verdade e o parvo sou eu. Um dia disse no seguro, lá da casa que tinha em Caldas, o portão avariou, sei lá o que é que aconteceu. Eu cheguei aqui de manhã e estava avariado. Ah, nós não pagamos. Depois das partidas, sei que, pronto. A pessoa disse assim, ah não, isto aconteceu, isto e aquilo. O seguro foi lá e pagou. Na hora. E eu posso pensar assim, o parvo sou eu. Sim ou não? Não é assim que a gente pensa? O parvo sou eu. Olha, vê lá se ele não tem. Vê lá o carro que ele conduz. Vê lá a casa que ele tem. O parvo sou eu. O estúpido sou eu. Eu vou à igreja, acredito nestas coisas. Por isso é que eu disse que fazer a palavra de Deus não é para nos tornar a nossa vida melhor. Mas se a gente sabe o final do como é que ele se chama? Do José. Acha que ele foi parvo? Você acha mesmo que ele foi para Lerma? Claro que não, mas a gente sabe o final. Então espera, o mesmo Deus que estava com José está contigo e comigo. Então não queiras apressar a tua vida. Deixa correr, deixa andar. A história está a ser construída. E em vez de dizer assim, parvo sou eu, diz assim, Deus, a minha obediência não é para me facilitar a minha vida. A minha obediência é porque eu quero ser como Jesus. independentemente do que eu esteja a viver. E se a coisa está a ficar difícil, então eu vou orar ainda mais: Senhor, ajuda-me a aguentar o que eu tenho que aguentar. Mas eu não quero trilhar outro caminho, porque eu quero ser semelhante a Ti. Espírito Santo, constrói o caráter de Deus em mim, constrói o caráter de Deus em nós. E nós possamos nos levantar em louvor e gratidão a Deus. E nesses dias que nós estamos mais cansados, nesses dias que nós estamos mais desesperados, nesses dias que as nossas lágrimas correm, oh, o Espírito Santo, Ele vai consolar as tuas lágrimas, Ele vai consolar o teu coração, Ele vai limpar as tuas lágrimas, Ele vai fortalecer os teus pés, Ele vai fortalecer os teus braços para nós continuarmos a caminhar. Porque seguir a Jesus não significa ter a vida facilitada. Seguir a Jesus significa: eu tenho um alvo, eu quero me tornar como Jesus. Amém? Vamos ficar de pé agora mesmo. Aleluia. Fecha os teus olhos. E eu não sei se estás a passar alguma coisa parecida com o José, principalmente com estas coisas das papeladas. Que não se mente, quem mente facilita, quem não mente parece que não pode passar. É verdade, irmão. Nós vivemos num mundo que nos quer mesmo que a gente minta, quer mesmo que a gente faça errado. Eu só tenho que decidir o seguinte: de quem é que eu quero ser discípulo? Deste mundo? Ou eu quero ser discípulo de Jesus? É só essa a decisão. E isso é uma decisão pessoal. Ninguém vai fazer essa decisão por ti. Porque nós temos de estar conscientes que a nossa decisão vai trazer consequências. E a questão aqui é: se eu estiver consciente das consequências, eu não vou ficar admirado quando as coisas acontecem. Eu vou dizer: eu já sabia que era assim. Eu já sabia que isto não é fácil. Eu já sabia, mas Deus está comigo. Se eu pensar que, não, não, eu com Jesus vai ser tudo fácil, o papel vai passar por cima, a gente, mesmo que não minta, isso aqui, papapá, e depois quando a coisa não acontece, eu digo: onde é que está Deus? Não, Deus está onde sempre esteve. Eu é que às vezes ando iludido, porque a religião também ilude as pessoas, engana as pessoas, manipula as pessoas. Mas o Evangelho de Jesus não é para iludir as pessoas. Ser discípulo de Jesus, ele nunca iludiu. Tanto que quando ele fala isto, eu disse: e agora façam contas. Vocês querem me seguir? Vocês querem me seguir? Olha, as raposas têm covisos, não sei o que, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês querem mesmo seguir? Ele não está a nos assustar, ele só está a dizer assim: está consciente da caminhada, só isso. E desde que a gente esteja, está tudo bem. Certo? Agora saibam isto: Deus está connosco. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora no mundo. Se Ele cuida dos pássaros, Ele não vai cuidar dos seus filhos? Ainda que pareça que não, Ele vai cuidar. Então vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus. Fecha os teus olhos. Antes de nós sairmos, vamos orar e vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus. Aquilo que estás a viver, e ter esta reconsagração, esta consagração, ou nos reconsagrarmos de novo, dizer: Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Este é o meu alvo, é ser como tu. Espírito Santo, ajuda-me a ser como Jesus. Ajuda-me a falar como Jesus. Ajuda-me a agir como Jesus. Ajuda-me a pensar como Jesus. Ajuda-me, Senhor, a ter o coração de Jesus. Ajuda que o meu coração possa bater ao mesmo ritmo, ao mesmo, a estar sintonizado com o coração de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.